O conteúdo e as opiniões expressas no intervalo pedagógico não refletem, necessariamente, o posicionamento da Fundação João Pinheiro.
Olá! Está começando mais um intervalo pedagógico, uma pausa necessária para se repensar em educação. Eu sou Camila Freitas Gomes.
E eu sou Gabriel Matos Ornelas. E nós fazemos parte do núcleo pedagógico da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.
Este videocast tem o objetivo de promover reflexões por meio de debates e trocas de experiências, a fim de movimentar e aprimorar a educação.
E a universidade, ela de fato exerce um combate ao racismo quando ela abre mão dessa perspectiva única de mundo, desse modo autoritário e obscurantista de entender o mundo somente por uma ótica euro-referenciada, euro-norte-americana referenciada, né? Quando ela abre mão disso e se refunda em perspectivas pluriepistêmicas. A universidade, ela de fato combate o racismo quando ela reconhece e valoriza a trajetória dessas pessoas e desses grupos sociais que agora fazem parte dela, graças às ações afirmativas, né? Então é um dever da universidade reconhecer essa pluralidade de conhecimentos, de trajetórias, como um direito e não como uma concessão. É um dever. Pessoas negras, indígenas, quilombolas, dos mais variados povos e comunidades tradicionais, as pessoas LGBTQIAPN+, estão constitucionalmente amparadas no seu direito à educação, a acessar a universidade. Então é um dever da universidade reconhecer o arcabouço histórico de conhecimento coletivo que esses coletivos sociais concretos exercem.
Você sabia que desde 2004 temos as diretrizes curriculares nacionais da educação para relações étnico-raciais? Essas diretrizes, elas tratam tanto do ensino de história e cultura afro-brasileira, indígena e africana, né, nas escolas, mas também trazem questões e temáticas para sujeitos que ingressaram através das ações afirmativas. Essas diretrizes também têm que compor os currículos da educação superior.
Após a atualização da Lei de Cotas, em 2023, que garantiu as reservas de vagas também para estudantes que pleiteiam vagas na pós-graduação, ainda nos deparamos com desafios para superar as desigualdades das relações étnico-raciais. Segundo o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, entre os anos de 1996 a 2021, quase metade dos títulos de mestrado e um sexto das titulações de doutorados foram obtidos por pessoas brancas. Ou seja, apesar de serem maioria na população brasileira, quase 60%, conforme o censo de 2022, as pessoas negras ainda são minoria nos espaços de pós-graduação estrito senso.
Mesmo com a Lei 2.990 de 2012, que foi atualizada em 2023, essa lei, ela garantiu a reserva de vaga de 30% para pessoas negras, indígenas e quilombolas nos concursos federais. Recentemente, teve uma pesquisa de 2023 que apontou, nessa pesquisa realizada pelo Instituto Serra Pilheira e a UERJ, que pessoas negras e indígenas somam apenas 7,4% do universo de professores das chamadas ciências duras, né, que são as ciências da natureza, da tecnologia, engenharia e matemática. Já os docentes brancos são 90,1% dos professores, uma proporção 12 vezes maior que a de negros e indígenas.
Além disso, o Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais aponta que, nas graduações de instituições públicas, dentro do período de 2014 a 2019, as cotas foram um fator determinante para aumentar o ingresso da população negra. Nesse intervalo, a porcentagem de negros, pessoas pretas e pardas, saiu de 26% para 43%. Esse aumento após 12 anos da Lei 12.711 demonstra a importância de se pensar políticas de reparação em busca da equidade e de justiça educacional.
É a partir desse cenário que entendemos a importância de dialogar sobre a educação para as relações étnico-raciais. E para conversar conosco sobre essa temática, temos a honra de receber o mestre Marcone Santos. Muito obrigado pela participação, Marcone.
Eu que agradeço o convite, a confiança e o acolhimento aqui no intervalo pedagógico, gente. Obrigado.
Então, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Lavras, duplamente mestre, sendo primeiro em Biologia Celular pelo Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e depois em Educação pela Faculdade de Educação da UFMG, Marconi também compõe o grupo de ensino, pesquisa e extensão Ações Afirmativas da UFMG. Além disso, o grupo de estudo e pesquisa sobre afrodiáspora e educação, o GPAFRO, também é bolsista na gerência de ensino e pesquisa da Fundação João Pinheiro, onde também integram o grupo de pesquisa Estado, Gênero e Diversidade, o EGED. Tem interesse em estudos e pesquisas no campo da educação popular, que envolvem experiências subjetivas, sociopolíticas, educativas e culturais afrodiaspóricas, além de temas relacionados a educação e cultura, educação e relações étnico-raciais, movimentos sociais e educação, gestão escolar para a equidade racial. É uma honra ter você aqui. E aí, Marconi, isso aqui é o que está no texto, né? Mas aí a gente gostaria que você também contasse, de fato, quem que é você e como que sua trajetória pessoal e profissional te trouxe até a área de ser educador das relações étnico-raciais.
Perfeito. Primeiramente, saudações ao público, às pessoas que nos acompanham pelas telas. Bom, eu acredito que o que me levou para o campo da educação foi o próprio fluxo da vida, assim. Então, eu sou filho do Seu Antônio, que é um trabalhador rural, que depois se tornou metalúrgico, agora é aposentado. Sou filho da Dona Lourdes, que é uma mulher também trabalhadora rural, professora alfabetizadora, lá nos sertões do norte de Minas. E que foram pessoas que me motivaram, que me apoiaram, que me apoiam ainda muito na trajetória da educação e constantemente me aprimorar nesse sentido, né? E eu costumo dizer que, dentro desse universo, né, de duas famílias rurais do norte de Minas, eu fui parido em São Paulo, só que eu nasci no Gerais, eu nasci no norte de Minas, que para mim tem uma diferenciação muito grande nesse sentido. Que parir, para mim, é uma questão meramente biológica. Eu saí da barriga da minha mãe em São Paulo, só que aí com 2 meses de idade, então eu vou para o norte de Minas e lá eu sou criado e lá que eu nasço, de fato, lá que eu me entendo enquanto gente integrante do mundo, lá que eu me insiro no universo da cultura, da sociedade, do território, nas dimensões do sagrado e etc. E nesse contexto, né, especificamente ali na cidade de Salinas, uma cidade de interior, com uma cultura de quintal muito grande, crescendo na casa das minhas avós, eu tenho uma relação muito grande com plantas medicinais, com animais, as minhas avós benzedeiras, raizeiras, minha avó paterna também, ceramista, fiandeira, tecelã e etc. Então, eu vou, nessa atmosfera cultural muito grande, eu vou constituindo um senso de humanidade muito vinculado e muito íntimo com a natureza. E uma relação com a natureza muito mediada pela cultura, né? Por essa cultura rural do norte de Minas. E é isso que me desperta o interesse em partir para a biologia. Uhum. Para me entender essas nuances, essas profundidades, essas internalidades da vida, e é isso que me encaminha para a biologia primeiramente. Só que quando eu adentro a biologia, o senso, a perspectiva de vida que eu encontro é completamente diferente. É uma ideia de vida cindida, fragmentada, completamente desvinculada de qualquer mediação cultural das populações tradicionais, seja qual for o território, uhum. Uma vida muito medida por dimensões estatísticas, muito numerada, né? Então, se só é vida legítima se é estatisticamente significativo ou não, né? Uhum. E aquilo começa a me intrigar muito, começa a me incomodar, só que eu entro na universidade muito novo, não tem arcabouço crítico, conceitual e teórico para me entender tudo isso. Caminho pela biologia até desaguar no meu primeiro mestrado na biologia celular. E é nesse primeiro mestrado que o meu incômodo cresce ainda mais, porque aí eu tenho contato com a produção científica muito intensa, onde a vida, pelo menos na minha perspectiva, ela saiu de jogo completamente uhum. E ficou uma perspectiva estritamente tecnicista de produzir ciência e de se relacionar com a biologia. E aquilo perdeu totalmente o sentido para mim, de estar na academia. Mesmo assim, eu cheguei ao final do mestrado, mas já com a ideia de que eu ia abandonar a carreira acadêmica, que aquilo não era para mim. E frequentemente eu ouvia entre os meus colegas e nesse contexto da biologia celular que aquele modo de produção científica realmente não coadunava comigo, aquele não era o meu espaço e etc. E aí eu fui e falei, isso, vou terminar esse mestrado e vou caçar outros rumos fora da universidade. Só que nesse intervalo, já morando aqui em Belo Horizonte, eu conheço o movimento negro presente no Carnaval de BH, em específico com os blocos afros aqui da cidade, mais específico ainda com o bloco Afro Angola Janga, que é o que eu fiz parte. E adentrando o movimento negro é que eu começo a ter esse contato com esse arcabouço crítico da ciência, da colonização, das dinâmicas do racismo. E aí eu vou compreender que o incômodo que eu vivi na graduação não era uma questão meramente individual, mas era uma estrutura universitária que promovia aquilo e que outras tantas pessoas também tinham os mesmos incômodos e muitas evadiram da universidade também por causa disso. Então, começo a ter esse senso crítico ao ponto que também começo a conhecer outras pessoas negras que atuavam na universidade em perspectivas muito mais interessantes, em perspectivas que, para mim, faziam sentido, em perspectivas integradas com a natureza, com a sociedade, posicionadas politicamente, contra coloniais, etc. E aí eu vislumbro uma outra possibilidade de me inserir na universidade, só que agora resgatando toda a minha constituição humana e ressignificando na minha atuação política na vida adulta. E é nisso que, então, adentro a Faculdade de Educação para realizar um segundo mestrado em Educação das Relações Étnico-Raciais, pesquisando as práticas educativas antirracistas mobilizadas no Carnaval de Belo Horizonte pelas pessoas negras que aqui residem, tanto na cidade quanto na região metropolitana. E é aí que eu consigo, então, fazer essa restituição do meu senso da vida com a cultura, com o território, com a sociedade e com a política. E venho aí, desde então, promovendo diálogos da educação popular negra não escolarizada com a escola, visando fortalecer essas práticas educativas, como preconizam as diretrizes e as leis que a gente vai conversar mais para frente. Basicamente é isso.
Basicamente, assim, que riqueza, né, de trajetória, porque é interessante você ter vivido isso, assim, né? Eu acho que quando a gente adentrar mais também sobre como que, né, a educação para as relações étnico-raciais tem mobilizado a educação superior, é interessante ver que na sua trajetória você se deparou com isso, né? Com um modelo de universidade que não trazia elementos do seu território, de onde você cresceu.
Exatamente.
E aí, a partir do momento que você, né, foi descobrindo esse campo, estudando, como você percebe que a gente chama de AERER, né, que é a Educação para as Relações Étnico-Raciais, que é essa sigla, para ficar mais fácil para o público, como que a AERER tem mobilizado aí na educação superior, mobilizado transformações, eu poderia dizer assim. O que você poderia trazer para a gente, para a gente entender a importância desse debate e das DCNs, como a gente trouxe, né? Que desde 2004 tem a DCN específica de AERER, né?
Eu acredito que a educação das relações étnico-raciais, ela mobiliza e convoca a universidade e as instituições de ensino superior como um todo, em variadas instâncias, e todas essas instâncias compondo um cenário muito complexo de produção de conhecimento, de práticas pedagógicas e de outros modos de exercimento da própria ciência. Né? Mas eu acredito que, primeiramente, o que a educação das relações étnico-raciais faz e provoca é fazer com que a universidade se olhe no espelho e se olhe no espelho com um olhar interessado, com um olhar crítico, principalmente para suas bases epistemológicas e políticas fundantes e que ainda são dominantes e hegemônicas no cenário aí acadêmico. E por que que eu falo isso? Porque, numa perspectiva histórica, a ciência moderna ocidental tem um débito muito grande com a humanidade no mundo, né? Em especial com as populações do sul global e, mais especificamente, com as populações negras e indígenas das Américas Central, do Sul e de todo o continente africano. Porque durante muito tempo, em especial ali entre os séculos 19 e 20, a ciência foi uma ferramenta colonial muito sofisticada e muito usada pelos europeus para atestar uma suposta inferioridade racial das pessoas negras em relação às pessoas brancas e, com isso, justificar toda a ordem de violência, de desigualdade, de produção de silenciamento, de aniquilamento e etc., né? E tudo isso em nome de um suposto progresso, de um suposto desenvolvimento, de uma ideia única e autoritária de civilização, de razão e etc. E o nome disso é racismo científico, né? Uhum. Que mesmo tendo essas teorias, essas pseudometodologias caído por terra no decorrer do tempo, com o acúmulo de conhecimento, com os direitos humanos e etc., ainda é um informante ideológico muito forte e que predomina em muitas práticas sociais. Vide, por exemplo, muitas concepções ainda existentes dentro da universidade que enxerga as pessoas negras como sendo congenitamente inferiores a nível intelectual, uhum, em relação às pessoas brancas, fazendo com que, então, as pessoas negras e indígenas não sejam reconhecidas enquanto produtoras e detentoras de conhecimento, né? E um agravo maior é que a ciência produzida no Brasil foi e ainda é muito referenciada nesse modelo científico ocidental e euro-referenciado. A ciência brasileira bebeu muito da fonte do racismo científico. Sim. Também para produzir desigualdade, para manter as violações de direitos, as exclusões e etc. Inclusive, é importante trazer isso aqui, a principal e a maior política pública dos primeiros 40 anos do Brasil republicano foi orientada pelas ideologias do racismo científico na promoção do branqueamento da população. Uhum. E isso diz muito sobre a nossa sociedade, sobre as perspectivas dominantes de nação e, consequentemente, as bases fundantes da universidade brasileira. Então, eu repito, a principal e a maior política pública das primeiras décadas do Brasil República foi um incentivo intencional, constante, patrocinado pelo Estado e divulgado a nível internacional, do branqueamento da população, para varrer com a população negra e indígena da paisagem social do Brasil, através da imigração europeia e do estímulo à miscigenação. Com o passar do tempo, essas oligarquias de poder, de tomada de decisão, foi entendendo que esse projeto não estava dando certo, né? As pessoas negras não estavam sumindo da paisagem social do Brasil, então o que eles fizeram foi rearticular esse plano e lançar mão de outras ações, e, já que não era possível erradicar com a população negra a nível do fenótipo, uhum, da corporeidade. O branqueamento, então, foi desempenhado, foi empreendido a nível do intelecto, a nível do conhecimento. Isso sim, isso tem sido até hoje muito efetivo. E nesse processo, todos os conhecimentos, as práticas, as culturas, as cosmologias, as territorialidades, as religiosidades, as línguas africanas, afro-brasileiras e indígenas foram sendo cada vez mais deslegitimadas e encapsuladas num senso de desumanização, né? Constituindo isso toda a estrutura, a arquitetura educacional no Brasil, desde a educação básica até a educação superior, uhum, né? Centrada numa perspectiva eurocêntrica, né? Nas experiências das pessoas brancas e, mais recentemente, nas últimas décadas também, centrada nas experiências das pessoas brancas norte-americanas. Então, quando a gente fala de racismo na educação superior, portanto, a gente está falando de uma dominação que é étnico-racial, uhum, mas que se dá por vieses de dominação ideológico, epistemológico e político. Então, o que a educação das relações étnico-raciais convoca, então, a universidade a se articular é assumir, fazer com que a universidade assuma essa postura racista que é intrínseca, uhum, na sua constituição histórica, né, e epistemológica, e que, a partir disso, que a universidade também assuma um posicionamento de combate a esse racismo, mas assumindo essa complexidade toda, né, epistemológica, política, relacional e social, como uma promoção de justiça com os povos desse conjunto de territórios que chamamos de Brasil, né?
Perfeito. E quando você vem trazendo toda essa história de Brasil também, que eu acho que é muito importante de trazer isso para cá, que não é só da universidade, mas justamente como que a raça foi estrutural e estruturante, para se pensar a sociedade brasileira e o sonho, e um sonho europeu do Brasil, que a ERER, né, ela vem nessa ideia de virar a chave como uma ideia de, é isso, se orgulhar e primeiro se reconhecer também, nos reconhecer enquanto pessoas negras, que somos pessoas, E é isso, que somos capazes também de produzir saber complexo, completo e sistematizado. Uhum. Que a gente também gostaria de saber quais são, então, os principais conceitos e as práticas que a educação para as relações étnico-raciais e das relações étnico-raciais vem convocando, tanto para o campo educacional quanto para o campo político.
Acredito que para a gente pensar os principais conceitos que fundamentam a educação das relações étnico-raciais, também aparece um amplo leque aí de possibilidade de a gente debater sobre isso, só que eu quero trazer à tona as políticas públicas de promoção da equidade racial, as políticas de ações afirmativas já implementadas, porque a partir delas a gente consegue vislumbrar em órbita dois principais conceitos muito fundantes para a gente entender os princípios da educação das relações étnico-raciais, que é o conceito de diversidade e que é o próprio conceito de educação. E por que, que eu falo das políticas públicas relacionadas ao antirracismo, à equidade racial? Porque essas políticas implementadas ali principalmente no início dos anos 2000, em que tínhamos um contexto sociopolítico muito favorável, com ventos aí progressistas, em que o Estado criou mecanismos de diálogo muito eficientes de negociação e de trocas com os movimentos sociais, a gente vê que essas políticas públicas, então, elas vão abarcando esses conceitos de diversidade e de educação que são construídos pela trajetória histórica desses muitos movimentos sociais emancipatórios e democráticos, que na relação com o Estado vão reeducando esse Estado e convocando o Estado a se aproximar dessas diversidades, dessas diferenças, com uma perspectiva outra, né? Fora de um agenciamento colonial. Então, falando primeiro aqui das diversidades, o que a gente observa é que esses muitos movimentos sociais emancipatórios e democráticos, eles alçam a diferença e os grupos sociais entendidos enquanto diferentes para a instância de políticas públicas, em especial para as políticas públicas educacionais, tanto que há a criação de uma secretaria dentro do próprio Ministério da Educação, destinada exclusivamente para pensar, para acompanhar, para implementar e qualificar as políticas relacionadas às questões étnico-raciais, da população negra, quilombola, da população do campo, da educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência, da população LGBTQIAPN+, das mulheres e etc. Então, o que a gente observa nesse contexto é que a diversidade, que a diferença, ela é ressignificada, ela é positivada e ela é politizada, não pelo que o Estado fez, mas pelas demandas, pelas pressões, pelas reivindicações desses muitos movimentos sociais que convocam o Estado a se aproximar dessas diversidades e a incorporar essas diversidades de variadas maneiras e de maneiras muito ambíguas, muitas vezes, mas a incorporar essas diversidades, contemplando essas diversidades com essas políticas públicas. E dentro desse campo dos movimentos sociais, eu destaco aqui, obviamente, o movimento negro, que é esse movimento social histórico, diverso e concreto, que na denúncia do racismo no Brasil, né, ele ressignifica e politiza a raça, colocando a raça na arena política num outro viés, né? E com isso, o movimento negro, ele reeduca o Estado, reeduca as instituições, reeduca a sociedade e reeduca a si mesmo, né? Nas dinâmicas aí sócio-históricas no decorrer do tempo. E nessa dinâmica de lutas vão se criando práticas e saberes educativos, emancipatórios, que vão informando outros modos de exercer educação, inclusive na educação superior, inclusive no fazer pesquisa, né? Que faz com que a educação então assuma essa postura crítica, antirracista e construtiva, né, revitalizadora da democracia. Então, quando a gente fala de racismo no ensino superior, racismo no campo científico, é fundamental que a gente entenda, então, que o movimento negro, através da EREIR, faz uma inflexão muito valorosa do conceito de diversidade, né, ao tirar a diversidade como um elemento paralelo às questões políticas. Porque o que muitas vezes acontece, infelizmente, é o que ainda predomina nos organismos internacionais e nacionais, é que a diversidade ainda é um assunto paralelo, pronta para ser descartada a qualquer demanda da sociedade capitalista, ocidental, urbana, pautada no racismo e no patriarcado. O que o movimento negro faz, então, é tirar a diversidade dessa marginalidade e recolocá-la no centro das disputas de poder, no centro das relações de poder, enquanto um elemento nevrálgico da sociedade, para pensar sociedade, educação, cultura, e não só para pensar, mas para reorganizar esses elementos em outras dinâmicas civilizatórias antirracistas e no combate a toda e qualquer forma de produção de desigualdade e de violência. Então, o primeiro conceito é esse, diversidade, que foi potencializada, ressignificada, politizada e positivada pelos movimentos sociais como um todo, especificamente pelo movimento negro.
É interessante, você fala do movimento negro, né, educador, a gente tem até o livro da Nilmalino Gomes, né, e na sua trajetória isso parece, né, como que você teve uma primeira experiência, né, nas ciências biológicas, e aí saindo, indo para os movimentos sociais, né, o movimento do carnaval, né, que o movimento negro ocupa também, e traz uma... E é interessante que eu estava ouvindo também um podcast da Nilma, que ela fala que não é a contribuição do movimento negro, é a construção do movimento negro para o Brasil. Né? E a gente pode pensar esse movimento negro, né, que, igual você falou, que educa, que reeduca, que está nas manifestações culturais. Inclusive, a própria Camila, né, trabalha muito com hip-hop, com a perspectiva educadora, né, Camila?
Sim.
Então, achei interessante só essa observação que... na sua trajetória, isso também demarcou, né?
Exatamente.
Esse lugar de olhar para não só para a sociedade, mas para a universidade. Né?
Sim, e de entender que a diversidade ela é um processo, ela não é algo estanque.
Sim.
De identidades cristalizadas, ela é um processo que está inserido no contexto que é social, que é político, que é territorial,
cultural,
enfim. Temporal de produção das diferenças.
Sim.
E isso é fundamental de a gente compreender para pensar a educação em outros vieses, né? Para que a educação também se pense enquanto um processo envolvido nessa trama complexa e também para que a educação se pense como algo imbricado em relações tensas e intensas.
Que é esse segundo conceito.
Disputas de poder, né?
Que você ia trazer o conceito como que mobiliza outro conceito da educação.
Exatamente, porque o próprio conceito da educação é muito amplo, muito diverso, e ele pode assumir faces muito antagônicas, inclusive. Né? Mas, primeiramente, eu quero trazer uma leitura de educação muito freiriana, principalmente pautada nas interpretações que Paulo Freire fez de Frantz Fanon, em que ele vai também compreender a educação enquanto um processo, e um processo que pode se dar em diferentes vias, pelas vias da desumanização, da dominação, ou pelas vias da emancipação e da humanização. E no contexto brasileiro, a gente identifica essas variadas formas de experienciar e de exercitar a educação. Né? A gente pode, então, encontrar a educação praticada enquanto um ato de dominação e de subjugação, de desumanização, quando ela acontece somente como uma transmissão, uma mera transmissão de conhecimento técnico, numa imposição autoritária de um único modo de vida, de um único modo de perspectiva de mundo, sem uma relação contextualizada com os territórios, com as culturas, com as populações, com a sociedade, de um modo desinteressado, não implicado com a construção de lutas para manter e reivindicar a dignidade das vidas. Infelizmente, esse é o modelo de educação que impera nas instituições, na educação escolarizada no Brasil, desde a educação básica até aí, nas principais vertentes que ainda dominam o ensino superior. Porém, por outro lado, a gente também tem experiências e práticas de educação que acontecem na produção de emancipação e no estímulo ao constante devir aí de humanização. Né? Então, são educações que reconhecem, que valorizam as múltiplas formas de ser e de estar no mundo, educações contextualizadas a nível do território, a nível dos povos, muito aderida às realidades do Brasil, e mais do que aderida, educações que emergem dessas realidades, então, que estão comprometidas com as lutas contra as desigualdades, as violações de direitos, e que então afirmam a dignidade das vidas, né? Uhum. Enquanto um processo, esse modelo de educação emancipatória, ele compõe um outro processo maior, que é o processo de humanização, né? Que é dessa constante constituição da nossa humanidade nesse exercimento, como Paulo Freire diz, né? Dessa nossa condição ontológica de ser mais, né? De se inserir ativamente no mundo, no conhecimento do mundo e na construção de outros mundos possíveis fora da lógica da violência. Uhum. Então, nesse apanhado todo, né, desses conceitos de diversidade de educação, a gente pode compreender que a educação das relações étnico-raciais, ela não é um mero campo teórico. Ela é substancialmente uma área epistemológica, política, que aponta para outras formas de ser e estar no mundo, para outras formas de construir mundo, de construir relações, uhum, e de exercer a própria prática educativa. Então, apostar na educação das relações étnico-raciais exige de nós assumir essa postura nevrálgica e radical, uhum, de diversidade e de educação, interessada, comprometida e territorializada aqui nas urgências do nosso país, né?
Que exige, de fato, também essa educação antirracista, né?
Uhum.
E aí eu te pergunto, assim, como a universidade, né, e as universidades, faculdades, enfim, a educação superior como um todo pode enfrentar o racismo nas instituições?
Acredito que o primeiro passo para a universidade enfrentar o racismo é a universidade reconhecer o seu racismo, como eu já disse, uhum, né? Reconhecer o racismo intrínseco, estrutural e estruturante, como Camila disse, né? Dos modos de funcionamento cotidiano da universidade, tanto nos aspectos administrativos, quanto pedagógicos, quanto nas micro-relações cotidianas de corredores, das relações entre os professores com as pessoas alunas, das relações dos alunos entre si, enfim. Então, acredito que o primeiro passo é esse. E a universidade, ela, de fato, exerce um combate ao racismo quando ela abre mão dessa perspectiva única de mundo, uhum, desse modo autoritário e obscurantista de entender o mundo somente por uma ótica euro-referenciada, euro-norte-americana referenciada, né? Quando ela abre mão disso e se refunda em perspectivas pluriepistêmicas. Uhum. A universidade, ela de fato, combate o racismo quando ela reconhece e valoriza a trajetória dessas pessoas e desses grupos sociais que agora fazem parte dela, graças às ações afirmativas, né? Então, é um dever da universidade reconhecer essa pluralidade de conhecimentos, de trajetórias, como um direito e não como uma concessão. É um dever. As pessoas negras, indígenas, quilombolas, dos mais variados povos e comunidades tradicionais, as pessoas LGBTQIAPN+, estão constitucionalmente amparadas no seu direito à educação, a acessar a universidade. Então, é um dever da universidade reconhecer, uhum, o arcabouço histórico de conhecimento coletivo que esses coletivos sociais concretos exercem e que trazem para a universidade e que mobilizam a universidade de uma maneira muito interessante. Porque, com isso, a universidade, o campo acadêmico como um todo, tem uma oportunidade valiosíssima de exercer o seu papel democrático na sociedade brasileira, né? De articular ensino, pesquisa, extensão, internacionalização à luz do que há de mais inovador no campo de produção acadêmica, mas também junto com os, uhum, saberes emancipatórios, junto com os saberes populares e tradicionais, né? Articulando, então, excelência acadêmica, produção de conhecimento e justiça social.
Uhum.
E pensar também nesse sentido requer que a gente traga à tona as urgências e necessidades de se criarem arcabouços administrativos, legais, caminhos burocráticos para que as práticas, para que os contextos, os ambientes para se exercer a educação das relações étnico-raciais tenham a qualidade e aconteçam com esses elementos todos que a gente está debatendo aqui, né? Para que, de fato, seja práticas institucionalizadas e que não continue à margem,
uhum.
para que elas ocupam a centralidade de atenção acadêmica, né?
Como você já mencionou, a questão da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé que compõe as universidades brasileiras e que isso também é amparado por lei, né? Quais seriam experiências e práticas da educação para relações étnico-raciais que conseguiriam fortalecer esse tipo de essa indissociabilidade? Acho que até pensando justamente como, por exemplo, a própria... E aí dá um exemplo da UFMG, que é o caso das formações transversais, que buscam estabelecer, por exemplo, esse caráter da extensão ainda dentro da sala de aula, né? E é isso, da universidade se tornar humilde para entender que existem lugares em que ela ainda não chegou e que ela também não precisa necessariamente chegar, mas que ela precisa aprender. Uhum. E aí talvez esses lugares são justamente nos movimentos sociais, nas comunidades tradicionais, enfim. Mas quais as experiências e práticas da educação para relações étnico-raciais que conseguem fortalecer a indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão?
Falar de práticas e de ações para promover a educação das relações étnico-raciais exige, mais uma vez, que a gente reafirme as políticas públicas já implementadas em relação a isso.
Uhum.
Então, trago à tona aqui, em específico, a Lei 10.639, implementada em 2003, que foi a lei que institui, então, a obrigatoriedade do ensino das histórias e culturas africanas e afro-brasileiras e da educação das relações étnico-raciais em todos os estabelecimentos de ensino do país. Essa lei, 5 anos depois, em 2008, ela é atualizada pela Lei 11.645, uhum. trazendo para esse bojo aí também a obrigatoriedade do ensino das histórias e culturas indígenas. Então, o primeiro ponto é os professores e os gestores educacionais conhecerem essa lei, não só nos seus atos normativos, mas no seu parecer, nos seus princípios, nos seus eixos formativos, que o próprio documento construído, as diretrizes, é um documento muito educativo, muito orientador para os professores e para os gestores educacionais.
Uhum.
E dois pontos que eu quero trazer em relação a essas leis, e que eu acho que são muito balizadores para a nossa conversa aqui, é que o primeiro é que essas leis, elas não são exclusivas da educação básica.
Uhum.
Nas minhas formações com os professores, com os gestores educacionais, é muito comum eu ouvir essas pessoas dizer que essa lei é restrita para a educação básica. Não, ela tem um enfoque especial para a educação básica, mas quando a gente lê os textos integrais, a gente observa ali atos normativos muito explícitos e muito diretamente relacionados e apontados para a educação superior em todos os seus campos de atuação, nas ciências humanas, nas ciências exatas, nas engenharias, no direito, nas ciências da natureza, enfim. Então, quando a gente fala das leis 10.639 e 11.645, também estamos falando de educação superior. E um outro ponto importante é que essas leis, elas não são leis de negros e indígenas.
Uhum.
Ou leis para negros e para indígenas. Quando falamos sobre essas leis, estamos falando, fundamentalmente, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a principal lei que rege a educação brasileira. Então, a gente está falando de leis que orientam a educação para a sociedade como um todo,
uhum.
em perspectivas nacionais. Posteriormente, a essas leis, tivemos a política de cotas, que proporciona, então, uma entrada afirmativa dos estudantes negros e indígenas enquanto estudantes de graduação, a política dos concursos públicos, que tem aí promovido mudanças no corpo docente das universidades. Então, o primeiro passo que eu acredito para exercer a educação das relações étnico-raciais é conhecer essas leis, suas diretrizes, os seus pareceres, e efetivar essas leis com a complexidade que elas requerem.
Uhum.
Porque efetivando essas leis com a complexidade que elas demandam, a gente consegue também ir compreendendo quais que são os limites dessas políticas públicas, e com isso a sociedade civil junto com o Estado vai também articulando aprimoramentos e outras instâncias para que os direitos sejam garantidos, né, e que a justiça social, né, que acontece com a entrada desses sujeitos, desses coletivos diversos, seja acompanhada por uma justiça cognitiva e por uma justiça epistêmica.
Uhum.
E isso se vincula a um segundo ponto que eu quero trazer, né? Que é isso, não basta apenas garantir as vagas, não basta apenas que essas pessoas negras, indígenas, adentrem e ocupem as carteiras da universidade. É preciso se criar uma atmosfera que permita a permanência de sucesso dessas pessoas em toda a sua progressão acadêmica, incluindo a pós-graduação, que é um gargalo muito grande que ainda temos, né? Então é preciso construir essa atmosfera de permanência, tanto em dimensões materiais, né, fazendo com que o critério étnico-racial esteja presente na distribuição de bolsa, esteja presente nos editais que permitem, que favorecem, que auxiliam os estudantes negros, quilombolas, indígenas a participarem dos eventos científicos, a exercerem a sua pesquisa com qualidade, com dignidade financeira, com acesso à moradia, à alimentação de qualidade, e junto com isso também um arcabouço epistemológico, né, que dialogue, que aprenda com esses grupos sociais e com esses estudantes. E uma prática muito interessante que já tem acontecido no Brasil, que já envolve aí cerca de 20 universidades públicas nacionais e algumas internacionais, inclusive, é o programa Encontro de Saberes, né? Coordenado ali pelo INCNTI, na Universidade de Brasília, que vem promovendo, então, um trânsito, né, dos mestres e mestras dos saberes tradicionais, das comunidades quilombolas, indígenas, das mais diversas comunidades camponesas, das comunidades periféricas urbanas, enfim, enquanto docentes universitários. Né? Então, nesse processo, o que a gente pode ver é um desdobramento da política de cotas, uma continuação da política de cotas, promovendo uma justiça epistêmica, né, a nível da docência, fazendo com que os saberes tradicionais estejam nessa paisagem acadêmica, promovendo uma reorganização dos modos de produzir ciência atrelado a essas identidades que advêm, né, de outras experiências culturais e possibilitando que esses alunos e alunas tenham como referência as suas próprias comunidades, os seus próprios mestres e mestras, né, as suas próprias... os próprios conhecimentos que os constituem enquanto gente no mundo. Sim. Que é o que me faltou muito na minha própria graduação e que eu fui reencontrar no movimento negro. Então, o que está acontecendo agora é esses movimentos adentrando a universidade. E, mais uma vez, eu digo, como direito e não como concessão. Esses movimentos são muito importantes. O movimento dos próprios professores se abrirem para reaprenderem outros modos de concepção de conhecimento, outros modos de concepção de ciência, de metodologia, junto com esses mestres, na criação de espaços de aula não formalizados dentro do contexto acadêmico, espaços de aula nos territórios tradicionais, inclusive, promovendo aí uma educação, né, em tempos, em temporalidades diferentes, com tempo na universidade, com tempos nos territórios, enfim. Então, esse é outro caminho possível que já tem acontecido, mas que necessita ampliar mais, ter arcabouços jurídicos mais sofisticados, mais interessados, para que isso se institucionalize com mais dignidade, que tenha mais financiamento, que tenham arcabouços administrativos que reconheçam, né, os saberes desses mestres e mestras de uma maneira menos morosa, né, já que o reconhecimento desses saberes é um bloqueio do desperdício que a universidade faz com esses saberes. Que excluir essas pessoas, essas culturas do campo acadêmico é um desperdício de conhecimento. É um desperdício de existência humana. Então, é criar medidas para que esse desperdício pare de acontecer cada vez mais.
E é uma... Como a gente fala mesmo, é uma reparação histórica, né? Você trazer todos esses saberes para a universidade, né? E é interessante que a gente lembra muito do mestre Nego Bispo, né, quando ele diz início, meio início, e é muito interessante a gente voltar para o começo dessa conversa, o início, quando você traz o território que você cresceu, quando você entra na universidade, você não tem esses saberes lá, né, do norte de Minas, e hoje a gente pode ver que, apesar de várias dificuldades e resistências, a gente tem, né, conseguido trazer para a universidade esses saberes que vão reconectando mesmo, né, as pessoas com essa dimensão. E você trouxe uma questão interessante, que eu gosto sempre de pensar nas teorias da justiça, a partir da Nancy Fraser, né, que ela fala dos três R's, que é o de reconhecimento, representatividade e redistribuição.
Uhum.
Que eu acho que quando a gente pensa nessa reparação histórica, esses três R's têm que andar junto. E quando você fala da redistribuição, justamente redistribuição de renda, ter bolsa, ter edital, para fortalecer, né, a educação antirracista, os saberes tradicionais.
Exatamente.
E as próprias, e você falou dos docentes, é interessante dizer isso, eu acho que isso vem muito para nós, pessoas brancas, né, como que é importante também ter esse compromisso com a luta antirracista, até estudar a branquitude e romper com esse pacto da branquitude, porque muitas vezes as pessoas começam a perceber o desconforto e tem que ter esse desconforto, né? Se você vai para um debate sobre a luta antirracista e você é pessoa branca e não se sente desconfortável, está errado.
Uhum.
Porque você tem que ser, né, tá no lugar desconfortável para você entender a importância de romper com esse pacto da branquitude.
Exatamente.
E aí, só para fechar o que eu pensei, e é isso que você traz, além de trazer os saberes tradicionais, os próprios sujeitos que entram, né, com as ações afirmativas mudam as agendas de pesquisa.
Exatamente.
Aí vão estudar outras temáticas.
Exatamente.
Né?
E acho que muito disso que você traz também, Gabriel, vem dessa ideia da perspectiva de infinitude no processo de nos tornar humanas e aí tornarmos humanas pela educação, porque é justamente assim, de continuidade, porque a gente começa falando da lei 10.639 dentro da educação básica, da 11.645 também, ou seja, a gente começa a contar das histórias de sujeitos que tiveram, que estão sendo historicamente negados ou que estão tendo a história de outras pessoas sobre elas mesmas. E geralmente essa é a história do branco que está contando a história do negro e do indígena, mas deixar os negros e os indígenas falarem sobre si, conhecerem as suas histórias. E quando, se quiserem adentrar a universidade, se isso some, isso perde sentido. Né? Então, por isso que também a importância disso estar integrado, por mais que o texto base da Lei 11.645, que é vou falar da mais nova, que é altera a resolução da Lei 10.639 de ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena na educação básica, por isso que a gente também não pode se aquietar e nem se acomodar em apartar, dizer que isso é da educação básica, então eu que sou uma pessoa docente da educação superior, não vou tensionar isso dentro da minha sala de aula, dentro dos meus departamentos. Eu, enquanto discente, não vou questionar, não vou perguntar para os meus professores por que que é importante a gente conversar sobre a educação das relações étnico-raciais dentro dos currículos e como que, nesse lugar também, é justamente que a gente vai desenvolvendo nossos interesses de caminhos. Eu, por exemplo, que sou hiper interessada também dentro da área da educação para as relações étnico-raciais e conheci também o movimento hip-hop, que é esse é o meu lugar de pesquisa, para entender também o porque justamente o hip-hop, a batalha de MCs, ela me educou. Até que eu acho que até tardiamente, depois de adulta, mas de ver um movimento de pessoas jovens e negras educando umas às outras e dando aquilo também, e dando um pertencimento, e dando um abraço aonde muitas vezes a escola não deu.
Uhum.
E acho que é isso, assim, que eu estou trazendo para poder dialogar. É isso, porque hoje eu quero entender, porque esses a maioria são meninos, então esses meninos foram educados nas suas casas, foram educados dentro das articulações da rua, mas e no próprio movimento hip-hop, mas também foram educados na escola porque tiveram que acessar, porque a educação ainda é obrigatória, mesmo que não tenham concluído ou que tenham concluído, a escola, o saber escolar, ele foi por muito tempo, influenciou a forma de se construir identidade desses sujeitos. E como que com a chegada do hip-hop, dos duelos de MCs e deles nos duelos de MCs, eles foram construindo o letramento racial e a ideia de pertencimento racial, de identificar-se como sujeito negro, como que isso é uma coisa, e o que tem obtido é como que isso é uma coisa que gera também uma circulação, uma certa perenidade desse processo de educação, e que a escola tem muito a aprender. E acho que minha motivação pessoal enquanto estudante foi de entrar numa batalha de rima, falar de coisas que justamente são saberes muito complexos, onde eu enxergava 10.639, 11.645 o tempo inteiro. Uhum. E dizer, falar que na universidade os jeitos clássicos, duros de fazer pesquisa precisam se rever, porque se eles querem descobrir do outro desse jeito, eles não vão conseguir, porque esses outros têm estratégias próprias para manter também, que são segredos fundamentais e para promover esse tipo de educação, uhum, para se tornar mais gente. Acho que foi isso que eu venho pensando também enquanto estudante. Hoje eu estou só na graduação, mas de tentar comunicar também para a universidade: olha, esses meninos aqui, dessas batalhas de rima aqui, tem uma coisa que já está muito bem desenvolvida e encaminhada para educar as crianças negras que eles estão vendo, que vocês estão tentando descobrir ainda. E aí acho que é isso, nesse lugar dessa multitemporalidade também, né? Porque é isso, não é sobre ser uma linha reta do tempo da universidade, o tempo na ideia linear, ela não faz sentido. E justamente aonde que esses movimentos, nós enquanto sujeitos que acessamos a universidade, nos tornamos ponto de encontro também entre os saberes que a gente vê, uhum, de casa, os saberes que a gente vê nas manifestações culturais que a gente é influenciado e influencia também, querendo tornar isso aqui como saber legítimo, exatamente. Tipo assim, por que que é isso? Por que que esses meninos também não são educadores, ou por que que essa educação deles tem que estar em segundo plano? Não tem, né? Acho que, e é isso, e a escola, como resposta também do espaço da universidade, do que é produzido na universidade, acaba se revendo, porque eu acho que essa ideia, uhum, dessa espiral em que a gente vai batendo um ponto e vai mexendo na estrutura cada vez mais, né? E aí a educação para relações étnico-raciais, eu acho que ela vai entrar também nesse sentido de deixar com que os jovens e as crianças sejam protagonistas também do seu processo de educação. Desenvolvam isso que a gente tanto fala em alguns episódios, de uma autonomia de sujeito de educação. Uhum. É sujeito que aprende, mas é também sujeito que ensina, né? Eu acho que eu até me estendi, mas acho que só lembrando do poder que as políticas públicas de ações afirmativas, elas, uhum, tem tido, porque tem sido uma experiência muito, muito bacana de descobrir isso e poder sistematizar também, né? Enfim.
Exatamente. E de estudar, né? Trazer e abrir a universidade para estudar outras formas de manifestação. Uhum. Né? Como que a gente pode pesquisar, igual o Marconi fez, o mestrado no carnaval, né? O bloco afro, e mostrar como que esse coletivo produz conhecimento, né? Transforma a sociedade. E aí, Marconi, para a gente chegar aqui no final, eu gostaria de, né, deixar esse momento. Primeiramente, agradecer a todo mundo que acompanha até aqui. E te pedir para trazer as últimas palavras, palavras finais, e também indicações de referências, assim, né? Uhum. Para as pessoas continuarem estudando, né? A educação para as relações étnico-raciais, e também como que a gente pode fortalecer, né, a construção desses sujeitos antirracistas.
Perfeito. Bom, o que eu quero trazer aqui para encerrar a nossa conversa, e considerando muito o que a Camis trouxe, o que você também trouxe, enfim, todo o nosso arcabouço aqui de conversa, é destacar que a educação das relações étnico-raciais, ela também puxa a universidade para exercer a educação enquanto formação, né? E, uhum, não enquanto deformação.
Sim.
Porque esse contexto que a Camis trouxe, a minha experiência mesmo de ter a relação cultura e natureza de uma maneira integrada e chega na universidade, isso é uma ruptura, e isso também me desloca para um lugar de um vazio identitário e de uma desconexão coletiva, isso é uma deformação. Esse processo de deformação acontece constantemente com variadas pessoas, com variados grupos. Então, o fundamental é que a universidade se reoriente para exercer uma educação formadora e que esses profissionais formados, humanizados, né, com suas humanidades reconhecidas, também exerçam práticas profissionais formadoras, humanizadoras, assentadas em direitos, numa perspectiva ética, emancipatória. Isso é fundamental, pensando na garantia, no adensamento democrático da nossa sociedade e no fortalecimento, na afirmação da educação enquanto um direito que é social e humano. Uhum. Isso é fundamental. E eu acredito que a educação das relações étnico-raciais também, ela, ao ponto que ela denuncia o racismo, que ela também escancara as tensões, os conflitos inerentes à nossa sociedade, ela aponta para possibilidades muito incríveis de a gente reorganizar a nossa vida em outros caminhos. Porque é isso, a educação das relações étnico-raciais, ela promove que pessoas negras, indígenas e pessoas brancas, pessoas das mais variadas identidades étnico-raciais, reconheçam o racismo inerente a si, né, uhum, e saiam desse campo de violência. Porque o racismo aprisiona todo mundo na violência. Aprisiona as pessoas brancas na violência, ao incutir nelas uma subjetividade autoritária, com um senso de que a branquitude é o suprassumo da existência humana, uhum, e que por isso eu posso olhar o outro de cima para baixo enquanto inferior, e aprisiona as pessoas negras e indígenas à violência ao promover uma diluição identitária, ao promover uma fragmentação memorial, a um distanciamento coletivo, à promoção de um senso de auto-ódio. Uhum. Né? Então, todo mundo é aprisionado na violência pelo racismo. Então, o que a educação das relações étnico-raciais também promove é que a gente rompa essas limitações violentas e reorganize as nossas relações em perspectivas mais interessantes, em perspectivas mais de fruição de vida, de criatividade, de horizontes mais interessantes. Eu acho que o que a gente está precisando no mundo atualmente é de horizontes possíveis, né? De horizontes que a gente acredita que é possível viver com dignidade. Uhum. E a educação das relações étnico-raciais é um caminho extremamente potente e que está assentada na trajetória de povos que produzem vida mesmo presos, uhum, mesmo subjugados na dimensão da morte e da violência. E como dica de referência, eu trouxe aqui à mente três livros, primeiramente, dois livros mais acadêmicos e um livro de literatura artística. Uhum. Então, a começar pelos acadêmicos, o livro Movimento Negro Educador, da professora Nilma Lino Gomes, que é fundamental para a gente compreender essa dinâmica, essa interface do movimento negro com o Estado, na constituição, na implementação dessas políticas públicas, quais que são as potencialidades, quais que são as limitações, os desafios dessas políticas públicas, e compreendendo esse movimento negro enquanto um ator social, um, uhum, coletivo social educador, e que promove a educação das mais variadas formas, e que, inclusive, faz uma interface da educação popular negra exercida nas manifestações culturais, nos territórios, nas educações não escolarizadas, com as educações escolarizadas, fazendo com que a gente compreenda que é possível, sim, exercer educação popular nas instituições. Uhum. É possível, sim. E o Movimento Negro nos ensina nesse sentido. Então, o Movimento Negro Educador, da professora Nilma Lino Gomes. O segundo livro é A Queda do Céu, do Xamã Yanomami Davi Kopenawa, em parceria com o antropólogo Bruce Albert, uhum, que é um livro fundamental também para a gente compreender as demandas, a trajetória histórica das populações indígenas, em especial aqui do povo Yanomami, né, no decorrer aí de várias temporalidades históricas do Brasil, de como que esses povos vêm sendo constantemente violados, desumanizados, apartados dos seus direitos humanos e sociais, enfim, mas em contraponto também como esses povos vêm propondo outros horizontes possíveis, outras formas de ser, estar e existir no mundo, assentados na sua cultura, nas suas cosmologias. Então, é um livro fundamental para a gente compreender o Brasil a contrapelo, né? Para além da história dita oficial. E um terceiro livro é um livro de literatura artística, que eu acredito muito na potencialidade da arte enquanto uma ferramenta de mobilização educativa emancipatória, que é o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que, pelo menos na minha experiência, eu tenho uma experiência antes e depois desse livro, principalmente de entendimento de Brasil, de entendimento da relação da Constituição de Brasil com o continente africano, com as populações africanas que aqui vieram através do tráfico transatlântico e que, mesmo em situação de uma extrema desumanização, construíram esse país em bases culturais, políticas e de comunitarismo extremamente sofisticadas e fortes de produção de vida. Aquele livro é fundamental para compreender isso. E o mais interessante dele, por ser literatura artística, é que a gente compreende isso tendo contato com a subjetividade de uma mulher negra africana, né? Então, aproxima as nossas humanidades da personagem ali que está narrando a história, e isso tem uma capacidade mobilizadora muito grande, porque imobiliza não somente a razão, mas também a emoção, e age na radicalidade da transformação, né? E do combate ao racismo. Uma outra dica é o podcast Projeto Querino, realizado pelo Thiago Rogério, junto com a Rádio Novelo, que é um podcast, se não me engano, de 8 episódios.
Isso.
Disponível no Spotify, no YouTube, que é um podcast também substancial para a gente compreender algumas dinâmicas da história do Brasil fora da narrativa colonial. Um podcast que não tem medo de meter o dedo na ferida, de apontar culpados responsáveis, né, pelos processos de produção de desigualdade, de apagamento. E que está na dinâmica aí também do audiovisual, né, das mídias, que facilita muito a gente diversificar essas formas de aprendizagem. E uma outra forma de dica, né, que é muito interessante, é da gente aprender de corpo inteiro, né, na vivência coletiva. Então, participando, se envolvendo, conhecendo, se interessando nas manifestações culturais, populares, negras, indígenas que existem nos nossos territórios, o que existe nesse país. É manifestação cultural popular negra, indígena, em qualquer lugar que você estiver, né? É uma forma de responder com vida às constantes produções de morte que nos é incendida. Então, se envolva nessas produções com um olhar curioso, interessado, mas respeitoso, com um corpo poroso para a aprendizagem, porque aí a gente deixa de aprender à distância e ressignifica a nossa existência a partir da experiência vivida. E isso é radicalmente bonito, é radicalmente educativo, né? E faz com que a gente compreenda esse país em outras narrativas, através da oralidade, através das artes cênicas, através dos corpos em dança, através da música, através das visualidades, enfim. E isso é muito potente e a gente precisa disso para revigorar, inclusive, as nossas esperanças no sentido freiriano. Então, de compreender a esperança, o esperançar, e de criar utopias, né? Também no sentido freiriano.
Sim.
Uma utopia de, enquanto ação, né? Ação de transformação no mundo. Então, que a gente combata essas violências, essas desigualdades, combata o racismo, mas, simultaneamente, que a gente produza beleza. Que a gente produza relações poéticas, políticas e de fruição, de vitalidade para todas as vidas, sejam elas humanas, não humanas, mais que humanas. É isso que a gente precisa.
Muito obrigado, Antônio. Que a gente consiga e continue, né, cada vez mais construindo essa educação antirracista, né, que respeite, valorize e afirme, né, toda a diversidade e as brasilidades.
Exatamente.
Estou super feliz, encantada de te ouvir. A quem ouvir e ver esse episódio, é um ganho muito grande também. Acho que para a própria Escola de Governo e para a Fundação João Pinheiro, de pensar suas ações, daquilo que já vem sendo desenvolvido, daquilo que pode vir a acontecer a partir disso. Qualquer pessoa que escutar, em qualquer condição que seja, seja na condição de docente ou na condição de pessoa que está se educando, é extremamente necessário da gente pensar, já está urgente. A gente entende que hoje a educação no formato tradicional, ela já não dá mais conta de todo o movimento de reexistir que veio sendo feito através da educação popular, da ideia de dar vez e dar voz para sujeitos que antes não tinham, e que estão à frente dessa construção de outros Brasis possíveis, de outras vidas que hão de ser vividas ainda, né? É um ganho muito grande poder estar aqui hoje, e também para quem, imagino que para quem ouça e veio antes, para ter essa ideia ou um sentimento de que esse processo ele valeu a pena, por mais doloroso pode ser, para a gente poder estar discutindo aqui hoje, é um sentido de gratificação, e acho que para dar esperança também para quem vem por aí, né? Eu só tenho a agradecer, eu estou muito, muito, muito feliz mesmo por esse episódio, de te ouvir também, assim, e ser parceira de trabalho junto.
E a gente vai colocar na legenda todas as referências, inclusive até divulgar ações que a própria Fundação tem feito, né? O Programa de Lideranças Negras, a gente também está construindo a Cátedra, né, de Saberes Tradicionais. Temos também alguns grupos de pesquisas que vêm desenvolvendo trabalhos, né, para fortalecer, né, o movimento negro, né, essas pautas importantes que nós trouxemos hoje. E até oficinas que fazemos, né, até no Instituto CESAP, de fortalecer e trazer como base, né, as diretrizes curriculares para a educação, para as relações étnico-raciais. E é isso, gente. Muito obrigado.
Por ouvir mais um intervalo pedagógico, aonde entre um café e uma conversa, a educação se movimenta.
Fundação João Pinheiro. Conhecimento e pesquisa.